principalmente aos pequenos empreendedores que muitas vezes podem não conseguir se adequar bem a essa nova realidade. Então, a gente espera que essa medida seja bem recebida no sentido de que não cause maiores transtornos, demissões e nada nesse sentido. E aí a gente só vai saber disso com o passar do tempo, com a observação de como essa nova medida vem sendo absorvida, e torço realmente para que tudo corra bem. E a única crítica que a gente faz é com relação ao ano eleitoral, com relação à discussão que foi toda feita nesse ano eleitoral, mais pensando na parte política do que propriamente no benefício do trabalhador, já que a gente sabe que esse governo poderia ter encaminhado essa proposta desde o primeiro ano de mandato e desde os mandatos anteriores, que já faz aí mais de 20 anos que esse governo teve a oportunidade de mandar essa matéria, e só agora, no último ano, é que encaminha aí em ano eleitoral. Mas é isso aí, esperamos que dê certo. E antes de encerrar o programa, queria mandar um abraço aí para a Dilma, que mora no bairro Paraíba, na cidade de Caicó. É ouvinte do nosso programa. A gente se encontrou na exposição agropecuária da cidade de Caicó, e a Dilma lembra aí, quando a gente conversou, da minha mãe, médica na cidade de Caicó, quando ela trabalhava ali na maternidade Mãe Quininha. Então, manda um abraço aí pra Dilma e toda a sua família. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa. Um forte abraço.
Termina agora. RN em Debate.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia.
Sempre que precisar,
Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma,
juntinho com você em qualquer lugar.
No Ciritó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para a Aligraf, que iremos até você. 3417-2206 e 996616355. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa, direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Ceridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
106 FM.
Roberto Flávio.
Olha, agora em Caicó são 18:39, 18:39. Daqui a pouco os detalhes. Polícia Federal conclui quebra de criptografia de 32 telefones apreendidos na operação Medley, né? E detalhe, desses 32 telefones, parece que um ou dois pertence ao ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Então, que estava lá criptografado, a PF já sabe, né, o que é que tem lá. Olha, hoje também, nessa questão ainda da exposição, quem parece que concedeu a entrevista foi o ex-vereador Milton, né, conhecido como Milton Avelino, conhecido como Milton. E parece que o ex-vereador deixou transparecer como se a culpa da exposição fraca tivesse sido do ex-prefeito de Natal e pré-candidato ao governo Álvaro Dias. Milton está muito desorientado, parece que ele estava em Alagoas trabalhando, ele está fora da realidade de Caicó, por isso que ele deve ter dito essa asneira, porque isso é uma asneira, né? Aliás, assim, ele só está secretário em Caicó porque o genro dele tem pretensões políticas e ele está secretário pela imposição do genro, Ivanilton Albuquerque. Então, assim, Milton, a sua bola está igual a de Neymar, só com a diferença, Neymar pode virar craque, voltar a ser craque, você jamais vai ser craque, certo? Então, assim, como você tava lá em Alagoas, você tá meio, sabe, desorientado, os acontecimentos aqui de Caicó, tá meio atordoado, né? E parece assim, e pelo que você disse, né, colocando a culpa, né, e a maneira como você colocou, isso prova que parece que esse cargo tá muito acima da sua capacidade, né? Profissional. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes dessa questão aí da operação, né? Da polícia, operação não, dessa quebra de sigilo da Polícia Federal. E aí, só para nós finalizarmos, né, essa questão da exposição, eu gostaria muito de saber, né, se o município de Caicó teria mandado algum representante. Aliás, se o Milton esteve como representante para a reunião que a Secretaria de Agricultura do Estado promoveu, né, para estabelecimento dos calendários das exposições. Talvez ele na época não fosse ainda secretário, mas ele poderia saber se o município mandou alguém, quem foi a pessoa, né? Vai começar por aí, né? Certo, Milton? Você poderia até me responder aí. 3421-3000, WhatsApp da 106. Você procura saber se o município mandou alguém quando teve essa reunião lá para definir as datas, tá bom? 18:42. Jonathan, antes da gente ter a primeira entrevista, não vai dar tempo de passar as duas. Tem gente se sintonia conosco
tem
no
sim,
WhatsApp?
Tem sim, o pessoal chegando aqui no WhatsApp da 106 FM, 3421-3000. Manda aí sua mensagem. Quem chega aqui é o nosso amigo Kekel. Ele mandou mensagem assim: Roberto Flávio, você hoje tá com tudo. Obrigado aí a mensagem do nosso amigo Kekel na audiência do nosso programa. Valeu a você que sintoniza aqui na frequência da informação, a 106 FM. Nosso amigo Tiago Pereira, ele diz: boa noite, Jonathan Araújo, boa noite, Roberto Flávio, é Tiago do Mototáxi Original, estamos todos na escuta. Obrigado, pessoal aí no Mototáxi Original, sempre na audiência do nosso programa. O nosso ouvinte Sargento Silvio também tá conosco, deixou o seu boa noite. Nosso amigo ouvinte Pedro Bala diz: alô, Roberto Flávio, estou na escuta. Obrigado aí nosso amigo Pedro Bala, também na sintonia do nosso programa. Falando diretamente lá do bairro Valfredo Gugel, quem também tá na sintonia do 6 em ponto é o nosso amigo Chico Félix, mandou sua mensagem aqui no Zap Zap do Povo. Quem tá também chegando por aqui é o Severino Félix Neto, mandou sua mensagem, tá aqui participando do nosso programa. Obrigado pela sintonia. A Fátima Barros: boa noite, turma boa, já estou na escuta do 6 em ponto no sítio Carrapateira em Caicó. Obrigado aí a todo mundo do sítio Carrapateira na sintonia do nosso programa. A vocês que estão aí na audiência do nosso, da nossa programação, muito obrigado, viu? O Sidney Maia também tá escutando o nosso programa, ele diz: boa noite, meus amigos, tô na escuta no bairro Boa Passagem, é o nosso amigo Sidney Maia. E quem mais também tá na sintonia do nosso programa, eu anotei ontem, pediram para anotar e nunca mais deixar de mandar o alô, assim farei, tá aqui na minha mão o papelzinho para mandar o alô pro meu amigo Luciano, Sebastião e a Maria das Graças. É a família toda lá no conjunto Vila do Príncipe, aqui em Caicó, escutando o nosso programa 6 em ponto. Muito obrigado a você que sintoniza. Mandar um alô também pro meu amigo advogado, professor Dr. César Fechini, sempre na escuta do nosso programa. Na oportunidade que tive estar lá no, na UFRN, no evento Direito Eleitoral. Ele falou: eu escuto lá o programa, eu sei pra quem vocês mandam o alô do começo ao fim do programa, então manda um alô lá pra mim, né? Então alô tá dado. Meu amigo Dr. César Fechini, sempre escutando o nosso programa. Mandar um alô também pros meus avós, Expedito e Francisca, lá no bairro João 23, eles sempre ouvem. E aí, meu avô, ele gosta, Roberto, muito de ouvir as notícias de Serra Negra, né? Ele gosta sempre de ouvir. Teve um momento em que o Roberto pôde conhecê-lo pessoalmente, foi lá em casa, tudo mais, tá na escuta também. Obrigado aí o Chico Belo, que nos ouve, inclusive, de Serra Negra do Norte, tá conosco aqui no Seis em Ponto. O nosso amigo ouvinte Zé Newton também mandou o seu áudio, tá conosco. Boa noite, meu amigo.
Valeu, meu amigo aí, damos parabéns, Erivan, meu irmão, está apertando nós, meu amigo. E a mãe dele, Julieta, Edilene, e sua esposa Bárbara, sua esposa Rosane e a sua filha Bárbara, e todos estão aqui, dando os parabéns a ele, meu amigo, estão apertando o ano hoje aí, dando parabéns a ele hoje.
Obrigado aí, o parabéns para o nosso amigo, tá conosco na sintonia, que Deus abençoe grandemente, com muito...
Bicho, eu acho.
Como é?
Zé Newton Cambicho, acho, pela voz.
É, Zé Newton, né? É sim, tá conosco aqui. Valeu aí nosso amigo Chico Belo. Vamos lá no nosso YouTube, o pessoal sintoniza também pelo nosso YouTube, nosso amigo Matheus Lucas também tá sintonizado conosco, deu o seu boa noite, já sintonizado conosco, mandar um alô todo especial pra minha namorada Stephanie, tá lá no bairro Salviano Santos escutando o nosso programa. Agradecer também a sintonia do nosso amigo Eugênio Góes, que fez aniversário ontem, Roberto. Pois é, agradecer aí a audiência do nosso amigo Eugênio Góes e a todo mundo lá na Imobiliária São João, a Neto, né, meus amigos, doutor Petrônio, doutor Petrúcio, doutor Ricardo, doutor Washington, todo mundo que faz, e meu amigo doutor Bernardo também, todo mundo faz essa audiência do nosso programa Seis em Ponto.
106 FM.
Deixa eu mandar aqui um abraço pra galera do grupo Eiteste. Rapaz, tô uma malhação comer grande, tem nada não, como é o ditado que diz? Quem deve tem com quem me pague, não me deve absolutamente nada. Inclusive meu compadre Marco. Vou pousar aí, vou sábado de manhã, sábado depois do almoço, só sai domingo de tarde. Não vou levar nada, só a boca, viu? Um abraço aí pra galera do grupo Ei Peste. É, rapaz, a turma tá boa, ela tá me malhando lá com força, né? Aproveitar aqui, deixa eu mandar aqui um abraço para o meu amigo Vanvan e para sua esposa Sara lá no Good Lunch, né? Melhor lanche de Caicó. Você quer comer o melhor sanduba do Siridó? Procura aí no Instagram Good Lunch, né? Nas redes sociais. Ele prometeu voltar para a academia ontem, dia primeiro. Eu não fui ontem, eu cheguei todo animado lá. Cadê Vanvan? Né? Não apareceu não. Rapaz, é brincadeira. Então, um abraço aí para meu amigo Vanvan e sua esposa Sara no Good Lunch. Olha, antes de eu trazer aqui uma entrevista, deixa eu trazer aqui detalhes dessa matéria, né? É que a Polícia Federal quebrou, né? Concluiu, perdão, a quebra de criptografia de 32 telefones apreendidos naquela operação Medre. Aquela operação que está envolvido o ex-prefeito de Mossoró, que veio chamar o povo de Caicó de vira-lata. Pronto, pois bem. Investigadores da Polícia Federal oficiaram o gabinete do desembargador Rogério Fialho que a criptografia de 32 aparelhos telefônicos apreendidos na Operação Medre foi quebrada. A PF conseguiu acessar os dados dos telefones dos prefeitos envolvidos no caso, incluindo os dois aparelhos do ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Todo o conteúdo está sob análise. Apenas 3 aparelhos não tiveram a criptografia quebrada. Os de Almir Mariano e Marcos Medeiros. Ambos são homens da confiança do ex-prefeito Alisson Bezerra e ocuparam postos de comando na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró. No dia da Operação Medre, Almir teve R$ 57 mil apreendidos em dinheiro vivo na sua casa. Em resposta à petição da PF, o desembargador Rogério Fialho determinou que se proceda à renovação da tentativa de quebra de criptografia. Um terceiro telefone também não teve a criptografia quebrada. Ele pertence a uma mulher que até agora não apareceu numa PF e que o blog do Dina teve acesso. Por essa razão, o blog está preservando o nome da mulher. desdobramentos depois dessa quebra dessa criptografia. Conforme apurou o blog do Dina, a Polícia Federal agora está analisando o conjunto de dados desses aparelhos sob duas óticas: evidências que reforcem as acusações já documentadas até aqui na operação, evidências do cometimento de outros crimes praticados pelos alvos da ação. Um telefonema em especial nesse sentido é motivo de temor: o aparelho de Sidney Carlos de Melo. Lobista, Sidney é detentor de relações tão nucleares quanto as conversas gravadas no escritório da Dismed. A diferença até aqui é que não tínhamos conhecimento de quais conversas ele mantinha em seu aparelho. Agora, a depender de até onde a PF chegou, o telefone dele pode ser um hub no qual podem partir múltiplas evidências de possíveis crimes envolvendo ainda mais prefeituras. Com a determinação do desembargador Rogério Fialho, a Polícia Federal poderá peticionar para que os telefones que não tiveram a criptografia quebrada possam ser submetidos aos serviços avançados da israelense Celebrity. A empresa mantém contrato com o governo federal para a PF, mas ela fornece níveis de acesso para as investigações. Foi através dos níveis avançados da Celebrity que a PF conseguiu acessar todo o conteúdo dos 8 aparelhos do banqueiro Daniel Vorcaro. Resumindo, essa matéria vai deixar alguns prefeitos e algumas prefeitas no estado do Rio Grande do Norte na base do diazepam. Qual é o chá que faz a pessoa dormir? É o quê?
Tem camomila também, né?
Camomila.
É, tem um bocado aí.
É capim santo. É o que mais, meu Deus do céu?
Um suco de maracujá.
Maracujá. Né? Menino, tem gente que tá misturando tudo naquele tambor de 20 litros. Diazepam. É, liga outro remédio aí que a pessoa dormir. Lucas toma uma, que eu não sei qual é.
Ah, também não tô lembrando, né? É tanto.
É, pois né? Pronto, tá tudo lá. E nego véi, com todo o respeito, me desculpa a expressão, tem muito fiofó cortando cabelo. Tem muito fiofó cortando cabelo. Olha, nós temos duas entrevistas e não vai dar tempo rodar as duas entrevistas hoje. Então a gente vai trazer primeiro, né, a entrevista de Serginho, que está representando o grupo de oposição lá de Serra Negra do Norte. Lá os dois grupos, o de situação e o de oposição, né, se uniram e vão apoiar o pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias. Amanhã, aqui no Seis em Ponto, nós vamos trazer a entrevista com o atual prefeito de Jardim de Piranhas, que está no seu segundo mandato, Rogério Soares, Rogério Corufino, e o ex-prefeito por dois mandatos, Antônio Macaco. O grupo de Rogério, o grupo de Antônio, que ainda tem Luiz Macaco, que é vice-prefeito, e os vereadores também vão apoiar Álvaro Dias. Hoje, então, vamos ouvir a entrevista com o Serginho.
Seis em ponto. Esse momento
é importante politicamente para o município de Serra Negra, onde três ex-prefeitos daquele município, né, se reúnem e declaram apoio ao projeto que tem como pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias. 106 FM, boa tarde.
Boa tarde, Roberto. Nós estamos aqui, né, o nosso grupo Polit Serra Negra do Norte, né, a maioria dos membros desse grupo, para declarar o apoio à pré-candidatura de Álvaro Dias ao governo do estado. Nós temos o nosso grupo Polit de uma maneira muito especial, além de Serra Negra do Norte, sabe da ligação com Álvaro Dias, né, o povo Serra Negra tem uma relação especial de muito tempo com Álvaro Dias, mas de uma maneira especial o nosso grupo Polit. Já fomos aliados durante muito tempo, durante décadas, e agora, recentemente, nós reunimos o nosso grupo político, né? Colocamos para o grupo o caminho a seguir, que seria Álvaro Dias, né? Declarar o apoio a Álvaro Dias por vários motivos. Primeiro, pelas benfeitorias, pelas obras que já foram carreadas para Serra Negra do Norte no passado, quando o Álvaro foi deputado, presidente da Assembleia, em parceria com o governador da época, Garibaldi Alves, escola e tantas outras obras, né? Ah, e agora, recentemente, Álvaro é filiado. vinculada ao PL, eu na condição de presidente do município do PL no município Serra Negra do Norte, né? Com essa ligação com Rogério Marinho. Rogério Marinho foi o político que mais trouxe obras e recursos para da história para o município Serra Negra do Norte. Então Rogério Marinho nos fez esse chamado, esse pedido para que a gente pudesse continuar caminhando junto ao lado de Álvaro. Babá Pereira, vice de Álvaro Dias também, nós temos uma forte ligação. Álvaro Dias, como eu já disse, durante muito tempo nosso grupo político também votou em Álvaro Dias, e a gente acredita que para que a gente possa mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, a gente tem que caminhar alinhado, né? Desde a nacional, presidente nacional, Álvaro Dias, governador, e também toda a conjuntura trazer para o nosso município, né? De forma que a gente possa ter uma coerência, uma linha política que todo o povo de Serra Negra possa reconhecer e nos acompanhar e acreditar. Álvaro é um político de palavra, é um político de compromisso, é um político que historicamente comprovou isso, né? Então nós estamos hoje aqui. Eu, Dilvan Monteiro, também ex-prefeito, Alisson Moisés também ex-prefeito, estão as vereadoras Ana Karine, Vaninha, né? Flávio Bezerra, vereador aí, quase 30 anos vereador, não é vereador porque foi candidato a vice, não obteve este, não, eu não tenho dúvida que seria vereador novamente, né? E várias outras lideranças, como Zé Batista, ex-vereador, Marina Bezerra, ex-vereadora, que representa a figura também do saudoso Clementino Bezerra, que foi prefeito da cidade. Então, além de várias outras lideranças que vão se unir e fortalecer o projeto de Álvaro Dias no município de Serra Negra do Norte.
Só para finalizarmos, o senhor foi reivindicado junto a Álvaro quando ele obter, né, o êxito, ou seja, ser governador. O que é que vocês pediram, solicitaram para Serra Negra?
Nós falamos vários assuntos, dentre eles os mais importantes. Por exemplo, nós pedimos e fizemos um apelo ao governador que, assim que tomar posse, que busque recursos através de convênio junto com o município de Serra Negra do Norte para que a gente possa retomar a obra do Distrito Industrial de Serra Negra do Norte, que na verdade é um complexo industrial. Nós elaboramos um projeto bem elaborado, onde seriam construídos galpões para os fabricantes de bonés, onde seriam construídas unidades habitacionais também para a população, para os colaboradores, para os trabalhadores do setor T. Então essa obra está paralisada, precisa do apoio, do suporte do governo do estado, e a gente sente a ausência do governo do estado, não só no município de Serra Negra do Norte, mas eu acho que toda a população do Rio Grande do Norte percebe isso. O governo do estado nos últimos anos não tem o poder de investimento, e a gente precisa de um governador como Álvaro que possa carrear recursos e que possa voltar a investir nos municípios do interior do Rio Grande do Norte. Então Serra Negra não é diferente, a gente pediu como prioridade que ele pudesse abraçar essa causa, a importância do complexo industrial, juntamente com a parceria de voltar a construir casas populares 100% gratuita e entregar à população mais carente.
6 em ponto.
18:57. Olha, relembrando aí mais uma vez, não vai dar tempo para não estourar aqui o tempo da Voz do Brasil. Então amanhã a gente traz a entrevista, uma entrevista simultânea que eu fiz com Rogério Soares, Rogério Corufina, Álvaro Dias e Antônio Macaco, né? E lá também o grupo de situação todo fechado, apoio novo. Mas quem vai participar conosco agora é Ayrton Dias. Ele tá ouvindo o programa e vai participar conosco. Boa noite aí.
Oi, Roberto, boa noite. Roberto Flávio, eu queria só comentar uma pequena coisa, que o prefeito foi para Raido e deu a entrevista que se arrependimento matasse, ele estaria a sete palmos por ter votado no senador Rogério Marinho. Aí eu acredito que Rogério vai dar a resposta à altura dele. Mas aí eu queria uma pergunta: será que em Caicó, que ele teve uma grande votação agora recentemente para prefeito, será que as pessoas que votaram nele estão satisfeitas com a taxa do lixo ou não tem algum arrependimento?
6 em ponto.
Obrigado aí pela sua participação, boa pergunta. Olha, essa questão de Rogério, inclusive, vamos comentar amanhã também, né? Porque assim, o prefeito tem falado, ou tem soltado aí pro seu grupo, que ele deve anunciar apoio a Samanda. E já tem gente dizendo que pelas suas declarações que ele fez em relação a Rogério Marinho, né, pela traição que ele fez à governadora Fátima, ao próprio Vivaldo, porque dizem que inclusive quando ele foi para Alice, ele traiu o Vivaldo também, né? Tá traindo Vivaldo, que é o seu mestre, segundo ele. Então assim, há quem diga que pelos posicionamentos e pelas declarações, ninguém tá acreditando nessa história desse apoio dele a Samanda não. Mas é um assunto que nós vamos comentar amanhã aqui no programa 6 em ponto. Jonathan? 6 em ponto.
18h59, 18h59, para encerrar o nosso programa, vamos trazer aqui mais informações para você, porque um aplicativo de entregas foi condenado pela justiça a pagar R$5.000 por danos morais a um consumidor que relatou ter sido ameaçado pelo responsável de um restaurante após cancelar um pedido em Mossoró, no Oeste Potiguar. A decisão é do terceiro juizado especial civil e criminal da comarca de Mossoró. Segundo o processo, o consumidor havia solicitado uma refeição por meio da plataforma. Após receber o alimento em condições impróprias para o consumo, ele pediu cancelamento e recebeu estorno do valor pago. De acordo com o processo, a situação não terminou com o cancelamento. O responsável pelo estabelecimento teria ido até o local onde o cliente estava hospedado para fazer ameaças por meio de gritos e buzinaços. O episódio terminou com a chegada da polícia ao local. O autor da ação informou ser pessoa com deficiência, amputado bilateral, e afirmou que a situação provocou uma crise hipertensiva que exigiu atendimento de urgência em uma unidade de saúde. A empresa alegou que atua apenas como intermediário e por isso não poderia ser responsabilizada pelos atos praticados pelo estabelecimento. A juíza Welma Maria Ferreira de Menezes rejeitou os argumentos da defesa e destacou que a plataforma integra a cadeia de consumo ao intermediar pagamentos, administrar dados dos usuários e definir regras para o serviço.
Agora que a Record são 19h pontualmente, deixa eu mandar aqui um abraço para a dupla de dois, Zazá e Josué. Parece, Zazá, parece que eu e Batata vamos, enfim, né, ter a honra de falar no Trio Galaxy. Parece, né? Tudo indica. Ele tá botando aqui a história de um disco voador. Eu perguntei, que disco voador? Ele, segundo ele, é só o que a internet fala. Ele disse que Jonathan sabe. Você sabe, mano, da história do disco voador?
Nos Estados Unidos é um movimento grande por conta desse disco voador. Um caba disse que viu um disco voador. Agora estão dizendo que não existe mais disco voador. É um muito grande aí.
Minha Nossa Senhora, meu Pai do Céu.
E sempre os discos voador aterrissando primeiro nos Estados Unidos.
Tem um cara que dizia que na verdade eles nunca estiveram nos Estados Unidos, mas sim na cidade de São Bernardo. Vamos embora, Jonathan.
Vamos embora, agradecer a sua audiência por hoje, já deu. Amanhã a gente tá de volta com mais um programa aqui na rádio que não abandona o povo. Até lá.
Valeu, tchau, tchau.
106 FM. 6 em ponto. Cento e seis FM.
Rádio Solidariedade. 106,3 megahertz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
De 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto as alegações norte-americanas, comprovando que na relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos levam vantagem financeira.
Outro ponto defendido foi o sistema de pagamentos PIX, que o Brasil considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco viola normas internacionais vigentes.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega restrição às grandes empresas de tecnologia, combate ao desmatamento e problema com propriedade intelectual. Em nota, o Brasil esclarece que não há qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável. negociável.
Pix, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O Pix é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O Pix é do Brasil, porque o Pix é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o Pix e tá resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
O presidente Lula também condenou a recomendação de nova taxação a produtos brasileiros e diz que conversou com o presidente Donald Trump sobre as questões comerciais na visita que fez aos Estados Unidos.
Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para eles. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil. Tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o Brasil.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, os papel, cartão, calçados, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo do Brasil espera reverter a recomendação. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo brasileiro informou que está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030, após a alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de 20% no desmatamento em todos os biomas no ano passado em relação a 2024.
O secretário extraordinário de controle dos desmatamentos e ordenamento ambiental do meio ambiente, André Lima, comentou que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
A gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando uma contribuição relevante em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Mudanças na escala dos trabalhadores, que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
Programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Temas que estão no radar do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E nós hoje vamos conversar com o ministro Paulo Pereira sobre eles. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucianos. Lucianos aqui. É uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser pensada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Ó, Luciana, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução da escala 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais. As pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores que terão mais tempo. Além disso, Luciana e Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho, trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, portanto vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum. E gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado, e aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, desenrola dois, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Também para a segunda edição agora. É, esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios, a primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até 360 mil reais, pequenas empresas. O Procredit 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. Aí duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI, né? É, a possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI, eventualmente a possibilidade de contratar mais. Nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora é focar na aprovação do Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do Desenrola, o Desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse Desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas, juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que é o Desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o Desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do Desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de 10 mil reais em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No Desenrola, essa pessoa pega um crédito barato com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os 10 mil reais lá viram 11, 12, até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito, fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do Desenrola, para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com um mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios no Pronamp e no Procred. São 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida: quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o Desenrola com facilidade?
Olha, cara, na verdade o desenrolo é pensado especialmente para essa pessoa. Se você tá com esse problema, conhece algum empresário que tá com esse problema, estimule a pessoa a buscar o desenrola. Porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Uhum. Por que que a dívida, por que que o empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim, só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz, ó, banco, pode emprestar lá para dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o desenrola, é focado sim para aqueles que estão com o nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
Já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronamp e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais?
É isso, acho que. É, veja, nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já. É, no Pronamp, o Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano. Uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Ideraldo do Acre quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Ideraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
O Ideraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Ideraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que portanto não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio maternidade. Então, o que que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um celitista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa, um empreendedor no Brasil há 10 anos antes do MEI tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês, uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise. Quero dizer lá para o nosso amigo do Acre que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
Então a gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que é ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Muito obrigado aqui pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, ó, foi rápido, valeu demais, quero voltar outras vezes, é um prazer estar com vocês.
Atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região centro-sudeste de Goiás, beneficiando mais de 1,5 milhão pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu 67 milhões de reais do governo federal. E para o custeio da unidade, o Ministério da Educação vai garantir um repasse anual de 261 milhões de reais. O presidente Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio estado, às vezes, tem condições de fazer um hospital. Mas o problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a compassência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas, então é preciso juntar prefeito, governo do estado, presidente da república e Deus para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, comentou os resultados do programa pelo país.
O Agora Tem Especialista, que criou uma tabela de financiamento que é 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS, que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui. Nesse um ano, 2025, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14.900.000 cirurgias pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A unidade se tornou referência em inovação na rede pública de saúde e realizou este ano a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda mais animado.
A gente não tinha várias coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu 6,5 milhões de reais em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800 matrículas. A previsão é que outras 800 vagas sejam oferecidas com a contratação de mais servidores e a abertura de novos cursos até o ano que vem. A nova estrutura também fortalece projetos de pesquisa desenvolvidos pelo campus. Um deles busca criar rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras extraídos do complexo mineral de Catalão. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, falou sobre o potencial dos institutos federais.
Que educação pública gratuita de qualidade quer dizer soberania, quer dizer que nós vamos preservar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos, o meio ambiente.
Em todo o estado de Goiás, a 14 campi do Instituto Federal, que oferecem 236 cursos e contam com mais de 30 mil alunos matriculados. No Brasil, os IFES possuem 36 sedes próprias, com investimento de mais de 430 milhões de reais por meio do novo PAC. O presidente Lula ressaltou a importância da educação na transformação do país.
Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural.
Durante a cerimônia, o Ministério da Educação lançou um edital que vai financiar a participação de estudantes em competições científicas nacionais e internacionais. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens pesquisadores e incentivar a produção científica em todo o país. De Catalão, em Goiás, Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
A China reconheceu todo o território brasileiro livre da febre aftosa sem vacinação.
A decisão foi anunciada durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim.
O Brasil não registra há 20 anos casos de febre aftosa, uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais bovinos, suínos, caprinos e ovinos.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União elabore plano de retirada do garimpo ilegal do território Cinta Larga.
Para o STJ, ação coletiva é inadequada para discutir reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Justiça condena a empresa a indenizar técnicos de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
A União tem 30 dias para apresentar um plano para a retirada do garimpo ilegal no território indígena Cinta Larga, em Rondônia e Mato Grosso.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ele levou em conta a persistência das atividades ilegais na região.
De acordo com a decisão, o documento deverá prever a atuação dos órgãos federais e estaduais competentes.
Após ser solicitado ao relator e aprovado, o plano deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias corridos.
Ação coletiva é via inadequada para discutir suposto abuso em reajuste na locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado ajuizou ação coletiva contra uma empresa que atua na locação de veículos para a categoria, pedindo reconhecimento do caráter abusivo dos reajustes e que a empresa fosse proibida de aplicar novos aumentos e de cancelar os contratos, além de ter de indenizar por dano moral coletivo. O processo foi extinto sem resolução do mérito, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a ação coletiva não é cabível, pois é preciso analisar individualmente as condições de cada contrato, o que afasta a existência de um mesmo fato gerador capaz de atingir várias pessoas de maneira semelhante.
Um técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente deverá ser indenizado em 30 mil reais.
Para o TST, a empresa tem obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. Larissa Batista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu porque o técnico de segurança do trabalho havia identificado que um dos trabalhadores estava com o uniforme rasgado e sem itens obrigatórios de segurança. As instâncias anteriores condenaram a construtora ao pagamento de 30 mil reais e converteu o pedido de demissão em rescisão indireta. No TST, a condenação foi mantida, uma vez que a empresa responde por atos praticados pelos empregados durante o expediente e tem o dever de garantir um ambiente seguro, prevenindo situações de violência e preservando a integridade física e psicológica dos trabalhadores. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Justiça condena município de Santana, no Amapá, a recuperar muro de arrimo na área portuária.
A decisão atende a um pedido do MPF, Vanessa Pereira.
Segundo laudos da Defesa Civil, o muro entrou em colapso e oferece riscos humanos, patrimoniais e ambientais. Na sentença, a justiça determinou que a Prefeitura de Santana realize a reforma da estrutura e garanta a segurança do muro de arrimo. Além disso, o município deve apresentar em até 2 meses laudo técnico e plano de recuperação que indiquem de forma precisa o estado atual da estrutura e as reformas e os reparos necessários. Após essa etapa, as obras devem começar e terminar em até 4 meses, sob pena de multa diária de R$10 mil.
A Justiça Federal determinou que a União adote as medidas necessárias para regularizar a situação migratória de 16 indígenas da Argentina que estão residindo em Itapiranga, Santa Catarina.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou que o grupo não tem nenhum documento de identidade.
Segundo a decisão, a Polícia Federal deve admitir a autodeclaração do grupo como elemento inicial de identificação.
Também deverá ser realizado, no prazo de 60 dias, o atendimento individualizado dos interessados com o objetivo de viabilizar a presença dos indígenas e a coleta dos elementos necessários para a identificação do grupo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado derruba a resolução do CONANDA sobre atendimento a menores de 14 anos vítimas de violência sexual.
Fim da escala 6x1, Davi Alcolumbre afirma que proposta sobre redução de jornada de trabalho passará por comissões antes do plenário.
Projeto apresentado no Senado muda regras para a criação de CPIs e análise de denúncias contra ministros do Supremo.
Boa noite.
Boa noite.
As regras para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem mudar. O Senado aprovou a revogação, ou seja, o cancelamento de uma resolução do CONANDA, o conselho ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que orientava órgãos públicos e profissionais da rede de proteção sobre como acolher essas vítimas.
A norma também tratava dos procedimentos em casos de gravidez decorrente de estupro e do acesso ao aborto previsto em lei. O texto segue agora para promulgação. Mais informações com Rodrigo Rezende.
A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, traz diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto também trata da garantia da interrupção legal da gravidez quando esta for decorrente de estupro. A resolução diz que a interrupção legal da gestação é um direito humano de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e que a ausência dos pais ou responsáveis legais não impede o pleno exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre a interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. A relatora da proposta que susta a resolução, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, argumenta que partes do texto deveriam ter sido elaboradas pelo Congresso e não pelo CONANDA, e por isso ele deve ser cancelado.
Fazer uma outra resolução sem extrapolar as questões constitucionais que o CONANDA extrapolou. É isso que nós estamos questionando aqui.
Ainda de acordo com a resolução, o acesso à interrupção legal da gestação no caso de crianças e adolescentes vítimas de estupro não dependeria da feitura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual e de decisão judicial autorizativa do procedimento.
E uma substância tóxica ainda presente em tintas e materiais de revestimento poderá ter o uso ainda mais restrito no Brasil. O Senado aprovou um projeto que reduz para 90 partes por milhão o limite de chumbo permitido nesses produtos, reforçando a proteção da saúde de trabalhadores e consumidores. O texto alinha o Brasil aos padrões internacionais de proteção à saúde.
A exceção vale para tintas de uso industrial e marítimo, como as utilizadas para prevenir corrosão e ferrugem. A proposta estabelece penalidades a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de trabalho e garante 2 dias de descanso semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião com líderes partidários para discutir o tema na próxima semana, Alcolumbre destacou que cabe ao Senado aperfeiçoar propostas de grande impacto social e econômico e não apenas confirmar decisões já tomadas pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma,